damos as boas-vindas a mais um episódio do Pode Experimentar.
Um podcast onde se fala sem medos nem certezas absolutas sobre educação e cidadania.
Nós somos a Maria.
E o Pedro.
Eu, a Maria, sou estudante no ensino universitário, no curso de Direito, na Faculdade de Direito da Universidade Lusófona.
E eu, o Pedro, sou estudante no ensino secundário, no curso profissional de Informática de Gestão, na Escola Secundária de Lumiar, em Lisboa.
Este é o último episódio da primeira série do Pode Experimentar. E desta vez, seremos nós a acompanhar-vos ao longo dos próximos 20 minutos.
Como vão ver, vamos ter muita gente à conversa connosco hoje.
Às vezes, o último episódio quer dizer o fim de qualquer coisa, quando há conclusões, desfechos e afins.
Mas neste último episódio, substituímos as conclusões por continuações e vamos falar e questionar o que vem a seguir, ou seja, o futuro.
Como será a educação no futuro?
E será que o papel da escola na construção de cidadanias será diferente no futuro? Este é o tema deste episódio. E ao estilo de uma conversa de roda, vamos contar com várias vozes já conhecidas dos 4 episódios anteriores e uma estreia. Vamos lá começar!
E nada melhor do que começar pelo Gustavo, que pertence à rede Educar. Gustavo, como vê a escola no futuro?
A escola torna-se num espaço onde as organizações e as pessoas que estejam de alguma forma fora dela podem também aprender e recolher e partilhar e ser um, ou seja, aqui um centro difusor de conhecimento e de cidadania. Portanto, o próprio espaço da escola ser um espaço que é utilizado pela comunidade, portanto, seja em diferentes horários, ser um espaço verdadeiramente intergeracional em que se cruzam aqui diferentes gerações e também nesta lógica de partilha de saberes. Portanto, não ser esta coisa quase monofuncional em que de repente durante o dia estão lá as crianças e os jovens e depois a escola fica fechada. Portanto, haver aqui mesmo durante o dia, de haver diferentes atividades que vão acontecendo para a comunidade e que haver este cruzamento nos próprios espaços. E obviamente também aqui acabarmos um bocado também com esta lógica fabril da escola como anos de colheita e de repente somos postos em turmas consoante o nosso ano de nascimento. E ver aqui um processo de aprendizagem que é transversal e partilhado entre diferentes gerações, sejam gerações mais próximas, portanto aqui pessoas com idades mais próximas que também ver esta lógica do eu aprendo melhor se ensinar a alguém, portanto ver esta lógica também de aprendizagem entre pares e obviamente também trazer outras pessoas para a escola também para fazer esse processo de aprendizagem e o papel dos professores ser quase aqui como um GPS de guia dos processos de aprendizagem, portanto cada pessoa que está na escola a aprender, também traçar o seu próprio caminho e o seu próprio percurso de aprendizagem. E vejo também a escola como um espaço, como uma abordagem mais holística à educação. Portanto, a educação não só nesta coisa muito focada nos conhecimentos, e portanto temos aqui um currículo muito focado no conteúdo, mas uma escola muito focada também no próprio processo, o próprio processo de aprendizagem, neste processo do aprender a aprender, e de dar ferramentas para que cada pessoa possa descobrir o mundo e portanto não ser só a escola ser um local de transmissão de conhecimento unidirecional, mas ser um espaço mesmo de discussão, de crescimento e obviamente que diferentes idades, diferentes perfis vão ter sempre diferentes abordagens e vai haver esta riqueza muito grande de formas de trabalhar e de abordar a educação.
Excelente início para este episódio. Imaginarmos uma escola diferente, mais aberta, mais participativa, mais integrada. Obrigada, Gustavo.
Mas quando dizemos que a escola será diferente, o que é que isso quer dizer? O que é que vai mudar em concreto? Professora Sofia, a partir da sua experiência enquanto docente do ensino técnico profissional, como é que acha que vai ser a escola do futuro?
Eu não faço ideia, porque eu acho que o mundo está a andar tão depressa, está a acontecer coisas tão depressa, que o que nós se calhar pensamos que daqui a 50 anos pode ser acontecer já daqui a 10 ou 5. Mas eu gostava que fosse uma escola aberta, onde os alunos pudessem ir mais de bicicleta, mas por isso também tinha que haver mais acessos, ou seja, o chegar à escola ser de uma forma mais amiga do ambiente, assim como as salas, também terem mais luz, e por que não criar salas ao ar livre? Eu tenho medo que os livros desapareçam e eu acho que os livros vão estar em vias de extinção nessa altura. Eu nem sei se eles vão conseguir já escrever, fazer a tal letra que nós aprendíamos tão bem. Epá, não sei, eu acho que isso não se devia perder, a escrita. Eu acho que eles deviam escrever, mas acredito que vão estar muito viradas para as tecnologias. As mesas já devem de ser táteis, portáteis, se calhar já devem escrever nas mesas, deve haver algum sistema para escrever nas mesas, deve-se acabar se calhar com os cadernos, os livros. Eu acho que sim, eu acho que eles vão deixar de ter material escolar.
E acha que vai continuar a haver uma disciplina de cidadania?
Ah, sem dúvida, eu acho que isso tem que continuar a haver. E como é óbvio, sempre a acompanhar a evolução da tecnologia e dos tempos. Mas eu acho que a cidadania, acho que não, tenho certeza, fazia parte, devia de ser disciplina obrigatória. E aí muitas vezes se calhar até para os pais também, os pais estarem a receber uma cidadania assim extra. Também para saberem os conteúdos que se vai falando, se calhar para ajudar em casa.
Obrigado, professora Sofia.
Esta questão das famílias serem integradas na formação de cidadania parece muito importante. Por isso, vamos agora passar o microfone à Beatriz, que estreia hoje no Pode Experimentar. Ela licenciou-se em História e é coordenadora de projetos de educação para o desenvolvimento e cidadania global na ADRA, Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e Assistência. Esta associação implementa diferentes projetos em Portugal e no estrangeiro e tem trabalho com jovens em idade escolar. Beatriz, quando imagina a escola do futuro, por exemplo, em 2050, que tipo de trabalho educativo vai ter de existir entre docentes e famílias?
Tem de ser um trabalho em conjunto. O trabalho que terá de ser feito nos próximos 30 anos, acho que não é tanto como é que será em 2050, mas aquilo que se tem de fazer, o que se tem de percorrer até 2050, o trabalho que está agora em cima da mesa é exatamente juntar os dois, haver uma proximidade entre a escola e a família e os próprios e tudo o que envolve, porque o papel educador não é só da família, nem é só da escola. O desejo é que seja verdadeiramente diferente do que é aquilo que é agora, mas que seja para melhor, apesar dos desafios, se calhar, desde os últimos 20 anos terem intensificado, ou menos até, esta multicomplexidade que vivemos é enorme, mas continuamos sempre com a esperança de poder ser melhor, desse caminho ser feito, e de ser melhor do que é agora.
Obrigada, Beatriz.
E a professora Lídia, que tipo de escola acha que vai existir no futuro?
Olha, eu penso que é uma escola que é... A componente digital tem muita importância. Aliás, já está a entrar, nós já estamos com os planos digitais, não é? Mas, fundamentalmente, e portanto tem que ir por aí, nós temos que definitivamente também entrar por esse caminho, porque esse é o caminho na sociedade atual e, portanto, a escola que se quer acompanhar tem que entrar também por esse caminho. Mas, no futuro, há muitas competências que é importante que a escola não perca de vista, no sentido de formar os alunos para nessas competências. Fundamentalmente aquelas competências em que o homem não é substituído pela máquina, não é? Nós estamos a pensar num mundo da inteligência artificial, não é? Mas a inteligência artificial não abarca componentes que o homem, que o ser humano tem, que é a inovação, a criatividade, o sentir, o escolher, o propor soluções, decidir. Então, eu penso que é aqui que se vai basear o cerne da educação, porque informação há muita e está muito disponível. Também é fundamental educar e formar para a seleção e para a análise crítica e a interpretação da informação. Isso também é muito importante, não é? Porque informação há muita e isto é muito importante formar para isso. Formar para aprender ao longo da vida, para continuar a aprender ao longo da vida. E fundamentalmente para estas questões mais próprias do ser humano, não é? A inteligência digital não pode decidir, não pode, não pensa, não sente, não sofre, não sente compaixão, não presta atenção, não se preocupa. E isto é o que é fundamental nós formarmos os nossos alunos no futuro. E também formá-los para estarem sempre preparados para a mudança e para se adaptarem à mudança, porque é isto que nós vivemos na nossa sociedade atualmente, é uma sociedade em constante mudança e se as pessoas não tiverem a capacidade de se adaptarem, muito dificilmente se integrarão facilmente.
Obrigado, professora Lídia. E sim, a digitalização é mesmo algo importante na nossa geração e será cada vez mais no futuro.
E a professora Ana Lúcia, que perspectiva tem sobre a sua escola no futuro?
A minha escola tem que ser mais interventiva. A escola que eu idealizo, a escola que eu considero capaz de cumprir o seu papel, tem que ser uma escola que não está desligada da realidade, que é um espaço de reflexão e um espaço de tomada de consciência sobre o que é a realidade. Seja ela social, seja ela uma realidade histórica, seja uma realidade sociológica, é o espaço da tomada de consciência, é um espaço privilegiado de tomada de consciência. A escola vai ter que ser, por um lado, igual àquilo que sempre foi. A escola é como os garfos. Inventou-se, está inventado, não é? Pelo menos 3 dentes e serve a função. Portanto, podem-lhe dar outro nome, mas o garfo foi inventado para sempre. A colher foi inventada para sempre. A escola foi inventada para sempre. Portanto, muitas das coisas que eu aqui contei vão manter-se. E depois há de haver muitos outros aspectos que eu não sou capaz de imaginar, mas que provavelmente têm a ver com mais flexibilidade da sociedade em relação aos currículos, portanto, permitir dar ao aluno uma liberdade de escolha, sem ter em conta aquilo que é o expectável, portanto, permitir a escolha de disciplinas e a escolha de cursos mais variados, portanto, disciplinas diferentes e a possibilidade de escolher em função dos interesses do aluno. Portanto, eu penso que a escola se vai ter que adaptar a essa vontade que os jovens têm de ter na escola matérias que para eles são mais relevantes.
Obrigada, professora Ana Lúcia.
Queremos também ouvir o Hugo da FGS. Hugo, acha que a escola vai mudar muito no futuro?
A escola é muito resistente dentro da escola. Agora já estou a falar da escola com um E grande, não é? E da minha experiência profissional e também enquanto estudante, não é? Porque nós todos temos essa experiência enquanto estudantes de escola. E da minha experiência também enquanto pai, enquanto participante na escola do meu filho. E da minha experiência profissional, agora na FGS, parece-me que a escola é dos espaços, posso estar assim a fazer uma grande generalização, mas parece-me que é dos espaços na sociedade mais difíceis de mudar, embora haja uma grande necessidade de mudança, e isso as pessoas vêm-nos dizendo, quando falamos com as pessoas dizem, é preciso mesmo mudar, a gente tem que mudar, as coisas não podem continuar assim, porque o mundo dos estudantes é muito diferente do que a escola está a ensinar. Então, eu acho que em 2050 não me parece que vá haver uma mudança assim tão significativa que de pensar assim, vai ser completamente diferente. Vai ter em vez de haver currículo, vai haver interesses que são construídos pelas pessoas, que em vez de haver professores e professoras com conteúdos para passar, sejam facilitadores de processos de aprendizagem transformadores, tudo o que gostamos de pensar e para o qual trabalhamos, e enquanto utopia acho que é importante trabalhar, não me parece que vá ser assim, até porque não falta assim tanto tempo, né? E se formos a pensar desde 1990 para cá, foi mais tempo do que de agora até 2050, as coisas não mudaram quase nada em termos de escola. Portanto, o que eu vejo é, se calhar, pequenas mudanças que vão muito no sentido da escola, e quando eu falo da escola pública, universal, da escola começar a integrar outro tipo de formas de aprender e outro tipo de conteúdos que não sejam só científicos, mas que sejam também ligados à cidadania ou a outros conteúdos que não são tão definíveis em termos de poder central, né? Sei lá, Ministério da Educação e de DGE, não sei o quê. Portanto, vejo que é um caminho. Agora, o que eu acho é que é muito difícil prever, porque o que temos vindo a ver nestes últimos 2 anos ou 3 anos é que uma mudança que tem a ver, por exemplo, com esta questão pandémica, não é? Traz mudanças bastante fortes e significativas ao que é o espaço escolar. E nós passámos, em pouco tempo, de um espaço físico onde existia um espaço letivo que estava mais ou menos dominado e controlado pelos professores e professoras, na escola e também num espaço não letivo, que também existia na escola, mas era um espaço de, onde havia mais convívio, onde havia mais interconhecimento entre as pessoas, onde havia mais liberdade em termos de conhecimento. Passámos disso para um espaço que, para, esse espaço deixou de existir. E o que passámos a ter foi um espaço virtual completamente desconhecido em termos de aprendizagens e muito difícil de adaptar. Portanto, eu, parece-me em 2050 pode haver contextos que agora são muito difíceis de prever que possam alterar completamente o que é que entendemos enquanto escola.
Obrigado, Hugo.
E a professora Laura, se lhe pedirmos para nos dizer como será a escola do futuro, o que é que diria?
Pois, isto é uma bela pergunta. Eu fiz isto com meus alunos, para caso eles imaginarem uma escola mesmo engraçada. Fiquei bastante de acordo com a análise deles. Bom, a primeira coisa é, a nível de espaços, espaços muito mais, como eu diria, polivalentes, né? Portanto, essa coisa das mesas e das cadeiras, das salas tristes, compartimentadas... Portanto, isso para eles, eles tiravam tudo. Podia haver sofás, podia haver também mesas e cadeiras, obviamente, né? Mas podia haver salas muito mais diferentes. Ter um estúdio de música, um estúdio de gravação de podcast, um palco para teatro. Todos esses espaços mais funcional, técnicos, né? Pronto. De multiusos, digamos assim. Isto toda a gente estava de acordo. Depois, menos tempo de matéria. Eles estavam todos de acordo a dizer que tem que haver matérias de conceitos, né? Que precisam de perceber as coisas. Isto sim. Mas menos tempo nisto. Se quer uma parte online, estavam a dizer. Eles não estavam incomodados a ter algumas partes online. Muitas coisas em grupo, coletivos. Isto sim. Especialistas. Estavam a falar de especialistas. Portanto, eles estavam a dizer que gostariam de, por exemplo, ter aulas com alguém especializado em... Então, estavam a dar ideias, um cirurgião, um piloto de caça, um grande ator, pronto. Eles gostariam de aprender coisas com especialistas, com pessoas que sabem perfeitamente o que fazem. E depois, a nível de conteúdos, puseram tudo. Portanto, as coisas mais práticas, eu acho que é uma aluna que começou a dizer, eu se quer comprar uma casa, nem sei como é que se faz. Portanto, depois eu puxei um pouquinho, dizer, então aí começaram a falar de tudo, né? Conduzir, aprender a conduzir, a nadar, a andar de bicicleta, os primeiros socorros, abrir uma conta bancária, essas coisas todas. Mas depois eu piquei, eu disse, mas são coisas úteis, mas só isto, não querem coisas também mais... que a partir não parece tão úteis, né? Aí começaram assim, filosofia, falar de coisas, por exemplo, se há vida além da morte, portanto, coisas filosóficas que faz refletir sobre o que são como seres humanos, saber fazer, organizar campanhas de solidariedade, portanto, tudo que é ajudar os outros, né? Sentir que são úteis para a comunidade. As artes, muitas artes, desporto também, bastante desporto.
Gosto da visão da sua turma, professora Laura. Até há algumas coisas que imagino como eles.
E se perguntássemos o mesmo à Maria Clara e à Miriam, prós da educação, o que é que elas pensam sobre a escola do futuro e sobre o que pode mudar na escola?
Acho que a minha escola que eu vejo de futuro e de sonho partia muito da parte de nós já falarmos, de ouvirmos os alunos e os alunos serem ouvidos. E também há um capítulo no caderno que era a parte como a forma como nós somos avaliados. Acho que seria uma coisa importante ser mudada, e eu falo muito isto quando estou nas conferências, isso assim, porque é uma coisa que realmente até me incomoda, por sermos só avaliados por testes e por exames, isso é uma coisa que já está... Pronto, é muito cansativa, e há países que, por exemplo, nas universidades, são... Ok, que as notas também importam, mas também são as candidaturas são feitas com entrevistas, e isso também podia ser implementado cá em Portugal, porque, pronto, nós não somos só a matéria que estamos a dar, nós também temos interesses, também temos outras atividades fora... E a maneira como nós somos avaliados podia ser mudada. Podíamos fazer mais trabalhos, mais coisas em equipa. Sei lá, se eu fosse boa a computadores e tivesse mesmo na área de ciências, eu podia criar um jogo para a minha turma aprender. E ao mesmo tempo, eu estava a aprender matéria porque eu estava a fazer o jogo e a minha turma também estava a aprender. Por isso acho que a forma como somos avaliados devia ser mudada.
Era isso que eu falava também um bocado com as surpresas. Tipo, em vez de estarmos a ser avaliados dentro de quatro paredes, como é sempre dentro de uma sala de aula, irmos para a rua, fazemos uma atividade e a professora consegue perceber se nós aprendemos a matéria ou não dessa maneira, dar-nos a nota respectiva e pronto, coisas do género. Não digo que tenha de ser todo o ano assim, porque isso também é complicado e ocupa tempo e eu percebo que os professores também têm de dar o programa inteiro, mas eu acho que essas atividades diferentes seriam boas soluções.
Só agarrando um bocadinho no que disseste, Miriam, desse teu exemplo de se eu fosse para o computador fazer um jogo, a minha turma aprendia e eu também aprendia, achas que faz parte dessa tua escola de sonho participar na construção da escola? Ou seja, agora a tua turma vai aprender com uma coisa que foi construída a partir de ti ou contigo. Isso faz diferença? É uma coisa que tu queres ver nessa escola de sonho, na escola do futuro, em que os alunos fazem parte, por exemplo, na escolha das visitas de estudo que vão fazer, em vez de serem os professores a escolher e depois mandam-vos só um recadito para casa a dizer, olha, tragam assinado e vamos no dia tal. Isto é importante na escola de sonho ou é uma coisa que...
Sim, é importante, até porque isso parte do princípio que é eles ouvem-nos. Ou seja, eu sinto que estou a ser ouvida, sinto que estou a contribuir para alguma coisa. Isso é importante. Até sinto-me mais motivada, até me sinto importante na escola se isso acontecer, se eu sei que dei uma ideia e essa ideia foi concretizada.
Também acabamos por contribuir para a nossa educação, porque os professores também estão-nos a ensinar as coisas de maneira diferente e estamos a inovar.
Obrigada às duas.
Muitas ideias e reflexões foram deixadas hoje aqui. Foi dito por várias pessoas que a escola poderá ser um espaço muito diferente, com espaço ao ar livre, com temas e conteúdos mais integrados e práticos. Também ouvimos falar sobre a importância que a escola terá na formação de pessoas críticas e participativas ligadas à realidade de um mundo futuro.
Sim, e surgiram também questões importantes. Por exemplo, que impacto poderá ter nos alunos e alunas uma escola digital e distante? A importância das famílias e o papel que têm na formação e cidadania.
No final, o mais importante é perceber que a escola do futuro é feita também por ideias e partilhas como estas. Quem sabe se também nós estamos a construir aqui, no Pode Experimentar, a Escola do Futuro.
E pronto, chegamos ao fim de mais um episódio. Queremos agradecer a todas as pessoas que participaram nele. Gustavo, Sofia, Beatriz, Lídia, Ana Lúcia, Hugo, Laura, Miriam, Maria Clara, Bruna e Isis. Obrigado a toda a gente.
Gostávamos de agradecer novamente às restantes pessoas que participaram nesta primeira série do Pode Experimentar Podcast, dedicada à educação e à cidadania. Foi um excelente caminho coletivo com muita estrada à nossa frente.
Obrigado também a si, que esteve desse lado à escuta. Se ainda não ouviu os outros episódios, deixamos-lhe o convite de o fazer. Aproveite e faça like, deixe um comentário ou partilhe o episódio que mais gostou nas redes sociais ou junto à sua rede de contactos.
Mantenha-se a par do projeto É de Experimentar em www.edexperimentar.fqs.org.pt e continue a seguir o trabalho que vamos fazendo. Até ao próximo toque de entrada!
O Pode Experimentar é promovido pela Fundação Gonçalo da Silveira, Associação Casa Velha, Colabora e Cooperativa Mandacaru. É cofinanciado pelo Camões Instituto da Cooperação e da Língua e pela União Europeia, no âmbito do projeto Presidência. Os conteúdos aqui disponibilizados são da exclusiva responsabilidade das entidades promotoras do projeto É de Experimentar e não refletem necessariamente as posições da União Europeia.